Saudações, galera. Começando mais um Telecast. Eu sou o Rafael Brasileiro, estou aqui com o Fred Figueroa. E a gente vai analisar aí o empate entre Central Sport 1-1, lá no Lacerdão. Geralmente o Sport não tem muita dificuldade contra o Central em Caruaru, mas ontem foi uma partida bem atípica. Os donos da casa saíram na frente com o gol do Leandro Costa aos 9 minutos. E o Léo empatou aos 31 do segundo tempo com o gol de falta de Marlone. E eu convidei meu amigo Fred Figueroa para analisar essa partida, contar aí para a gente o que é que aconteceu, como é que o Sport se comportou lá em Caruaru, nesse sábado aí, dia 3 de fevereiro.
Rafa, foi um jogo, como um todo, muito fraco, sabe? Tanto Central quanto Sport não conseguiram jogar. Não tem outro verbo aí para utilizar, não, porque o que melhor se adequa é o próprio jogar. Eu acho que é uma partida que mereceu o empate que teve, mas se tivesse sido 0-0, também não fugiria a dinâmica do que aconteceu no Luiz Lacerda, porque o gol do Central saiu de um cruzamento que o cara cruzou a bola no céu, né, e Fabrício saiu acompanhando até que o atacante cabeceasse por cima dele. Um gol meio aleatório, meio de erro demais de Fabrício e de virtude do atacante, e o gol do Sport também um gol de bola parada, em que também cabe um pouquinho aí, da mesma forma que eu dosei o gol do Central com uma parte significativa de erro de Fabrício, uma parte de mérito de Leandro, no caso do gol do Sport também tem uma parte de erro significativo do goleiro Central e de mérito de Marlone, porque queira ou não queira, a bola foi no ângulo na cobrança de falta. Mas, no bojo, o que eu quero dizer é que foi um jogo em que nenhum dos dois times mostrou futebol para vencer. O Sport foi um time extremamente confuso em campo, desde sua escalação. E o Central foi um time que teve a vantagem e, de certa forma, tentou administrá-la mais do que precisava. E para completar esse primeiro cenário, essa primeira análise, um gramado muito ruim. Muito ruim mesmo, porque quando você está analisando o gramado, você tem que não apenas observar a cor, quantidade de buraco que você consegue perceber pela televisão ou no estádio, mas sim o quanto a bola, como a bola se comporta nele. A bola ficava viva o tempo todo, ninguém conseguia dominar a bola direito, um gramado muito difícil de jogar, que prejudica até o próprio Central, porque quem viu Santa e Central no Arruda, viu um Central com muito mais intensidade, organização, troca de bolas, precisão na troca de bola do que foi o time que enfrentou o Sport, mesmo quando teve uma mais, né? Porque o Sport teve uma expulsão no meio do segundo tempo, e mesmo com essa expulsão o time conseguiu um empate. O Central não conseguiu em momento nenhum, na verdade, mostrar superioridade. Por isso também eu critico o Central. E o outro ponto é a arbitragem é muito fraca, né? De Sebastião fino, arbitragem ruim para os dois lados. Um jogo muito violento no primeiro tempo, com erros graves dele no segundo. O lance mesmo da expulsão de Henrique, sem que sofreu uma falta antes, visível, clara, e ele só marcou, aí sim, corretamente, né? Se você desconsiderar que Henrique sofreu falta, a continuação do lance, aí o árbitro viu certo. Henrique puxou pelo calção e a expulsão era o segundo amarelo. A expulsão, desconsiderando o erro da falta, aconteceu. Agora, feita uma leitura bem superficial, né, e bem primária do que foi a partida, que é isso que eu acabei de fazer, né, um jogo muito ruim, um jogo em que o empate ficou merecido por dois lados, um gramado horrível, uma arbitragem horrível. A partir daí você começa a colocar os pezinhos na balança, né, o que significa para um, o que significa para outro. E para o Sport, que é o clube que a gente analisa aqui com um foco mais direcionado, eu começo a achar que está na hora de tirar o escudo do início de temporada. Até quando você vai usar esse escudo? A gente já está em fevereiro, o Sport já tem um número de partidas razoável e o time não consegue mostrar um sinal de evolução. Tá, o time, você não assiste o Sport, o Sport venceu o Afogados contra o Náutico, foi melhor? Não foi melhor. O Sport enfrenta o Pesqueira, foi melhor? Não foi melhor. Sai para jogar contra o Central, também não é melhor. É um time que não consegue jogar. Se eu falei há pouco da dificuldade do Central no segundo tempo em comparação ao que mostrou no Arruda, O Sport, ele é linear. O Sport não criou grandes oportunidades de gol, jogadas trabalhadas contra ninguém. Contra ninguém. Nem contra Afogados, nem contra Pesqueira na Ilha, que são adversários mais fracos, e nem contra o Náutico. Então foi a mesma coisa contra o Central. Não fosse essa cobrança de falta de Marlone, dificilmente o Sport chegaria ao gol. Teve até a entrevista de Danilo Kipapá do Central, né, ao final, não, desculpa, foi de Eduardo Herê do Central no final da partida. E ele falou isso: olha, a gente tentou jogar como um time grande e marcou como um time pequeno. E se não fosse aquela cobrança de falta, o Sport não chegaria. E a sensação que se tinha era essa mesmo, porque o Sport não conseguia trabalhar duas ou três bolas para entrar na área. Lógico que o gramado vai interferir, Nelson reclamou de novo, e eu sei que ficar falando do gramado, quando o treinador fala, parece desculpa do treinador, quando a gente fala, parece que a gente está invertendo os pesos, mas é um gramado muito ruim. Como foi do Pesqueira também contra o Náutico saiu reclamando. Eu acho que Pernambuco hoje só consegue ter uma dinâmica de jogo em que o gramado, por mais que tenham problemas, não atrapalha tanto na arena, obviamente, que é o melhor gramado. A Rude Ilha tem gramados ruins nesse momento, mas onde é possível se jogar futebol, porque a bola fica menos viva. Tem buracos, mas nas partes que não tem buraco, a bola fica, você pode trocar um passe com precisão, a bola passa, ela desliza normalmente. E o gramado de Salgueiro, que foi onde Santos e Salgueiro jogaram, também é um gramado bom, né? Nada excelente, mas também essa mesma característica de Arruda e de Ilha consegue ter lá. Um pouco menos que nos dois, mas consegue ter. Todos os outros são como tá o Rio Lacerda, né? Muito difícil de jogar. Porém, a gente não pode só ficar colocando o peso do gramado e o peso de início de temporada. O Sport é um time desajustado demais. Preocupa quando o treinador vai na entrevista coletiva e diz que gostou, que viu evolução, que nunca foi fácil jogar em Caruaru, que sofreu um gol de desatenção, e isso complica, mas que depois partiu para a luta e conseguiu empate com um homem a menos. Isso eu acho que é uma visão, preocupa quando o Nelsinho começa a dar entrevistas desse tipo, sabe? E aí a gente tem que abrir a porta para aquela possibilidade, que é o seguinte: o treinador está vendo dessa forma, ou o treinador está apenas dando uma entrevista, né, superficial, e ele tem noção dos reais problemas? Isso a gente não tem como responder. Até porque Eduardo Batista, filho do Nelsinho e que segue a cartilha do pai, ele sempre fazia isso. As entrevistas de Eduardo, nem sempre, ou quase nunca, elas eram fiéis à visão de Eduardo. Eduardo, ele tinha uma estratégia de entrevista e a utilizava. Não sei se Nelsinho está sendo extremamente sincero, e se for, é perigoso, ou se ele está guardando a visão mais crítica para o ambiente interno. O Sport é um clube muito, muito conturbado internamente, e uma entrevista podcast sincero de Nelsinho seria uma bomba nesse momento, imagino eu, porque ele, assim como os outros profissionais, ele está sentindo muito os problemas, né, que existem na gestão do futebol do esporte. E outro ponto que tem que deixar uma margem de dúvida aí, em relação ao trabalho do Nelsinho, é o quanto ele está fazendo de experiência e o quanto é convicção. E aí a gente vai para a escalação da equipe contra o Central. O Sport entrou em campo com Fabrício na lateral direita, com, ok, uma dupla de zaga testando, Henriquez e Léo Ortiz, Capa na esquerda, e aí você vai para o meio de campo, que é o que me chama a atenção. Ele entrou com Anselmo, Richelli, Thalisson e Neto Moura. No ataque, Gabriel e André. Ou seja, Marlone, ele foi poupado, foi uma experiência, e sendo uma experiência de jogar com quatro volantes, que foi como o Sport entrou, né? Ainda que ele talvez tenha começado a enxergar Neto Moura de outra forma, mas se é para jogar com quatro volantes, será que Thalisson é a melhor opção? Eu fui um crítico, e sou um crítico, ao futebol que Pedro Castro mostrou. Mas se era para testar um Thalisson jogando mais avançado, talvez fosse a oportunidade de testar Pedro Castro dessa forma. Porque a gente já viu que jogando de segundo volante ele não funcionou nada. Agora que o Sport tinha Anselmo e Richelli, poderia ter sido uma possibilidade de testar Pedro Castro ali. Então, assim, eu não sei o quanto Nelsinho está convicto, está trabalhando dessa forma, ele acha que colocou em campo o melhor esporte possível no Luz Lacerda, ou o que tem, qual a parcela de experiência dessas escalações. Se for experiência, ok, é mais aceitável. Viu que deu errado, inclusive mexeu ainda no primeiro tempo. Mas se for convicção, aí vai abrir um outro lado, que é o lado de estar perdido, sabe? E sinceramente eu temo que seja isso que esteja acontecendo, porque não tem evolução, não tem nada no esporte, tem sido contínuo, a não ser o fraco futebol. Você não tem a Capa entrou, Capa começou a fazer boas tabelas com o Richelli, não tem com o Marlone, não está tendo isso. Tipo, o lado esquerdo, que até causou uma ótima surpresa no jogo lá contra o Tucumã, não mostrou mais nada, sabe? Que não foi a entrada de Capa que resolveu, não foi a saída de Rogério que resolveu. Todas as soluções que vêm sendo tomadas por Nelsinho são soluções que não estão dando resultado. E são soluções muito, muito, muito quadradas, tá? Eu acho que já está na hora de começar a tirar o escudo do início de temporada e começar a se preocupar de forma mais efetiva com o tipo de trabalho que Nelsinho desenvolveu até aqui, né? Não acho que é caso nenhum para demissão, nada disso. Assim, é um treinador que tem um currículo, que tem uma história no clube, que a gente sabe que tem condições de montar boas equipes, mas não está encaixando. E se não está encaixando, é preciso que haja uma clareza maior dessa situação, até para que Nelsinho não fique dando entrevista como a de ontem, assim. Eu repito, pode até, a não ser que tenha sido entrevista estratégica, que ele não acha que está tudo bem. Porque o discurso do esporte nos jogos contra Flamengo de Arco Verde e Central, os jogos fora de casa que o esporte empatou, é de valorização de empate fora de casa. E no outro jogo que teve fora de casa foi engolido, né, levou uma porrada do Náutico. Então, assim, está longe de estar aceitável, ainda mais às vésperas de um jogo fora de casa, que vale... É a única competição que o esporte tem de maior importância nesses primeiros meses do ano, além de um valor financeiro significativo.
Bom, Fred, enquanto você fazia o seu comentário, tivemos um novo participante aqui. Cássio Zirpoli, meu amigo, seja bem-vindo. Você que assistiu aí ontem também o empate entre Central e Sport lá no Lacerdão. Queria a tua análise, queria teu comentário. O que é que você achou dessa partida? O que é que você achou do esporte em campo lá em Caruaru?
Fala, Rafa, fala, Fred. Na verdade, eu vi o jogo do esporte, o jogo do Santa, só não vi do Náutico porque não foi possível. Porque, só deixando um registro aqui, o jogo do Náutico não foi transmitido pela segunda vez seguida. É uma coisa muito estranha, né? Em 2017 passaram todos os jogos. Mas fica para o pódio uma outra discussão. Sobre o jogo do esporte, escutei quase tudo que o Fred falou. Quando ele falou quatro volantes, Thiago Medeiros, antes de começar o jogo, fez até essa pergunta a Nelsinho, e Nelsinho fez questão de responder três. Obviamente, a gente entende o complemento, e Fred falou o complemento, de que Neto Moura seria mais avançado, mas que Nelsinho não enxerga Neto Moura. Ou seja, não é que ele usou Neto Moura mais avançado, é que ele não enxerga Neto Moura como volante. Então, assim, não é que a escalação foi dessa forma que eu interpretei a resposta dele. O curioso é que Neto Moura, que eu não gosto do futebol dele, pelo menos o futebol que ele teve da outra passagem do esporte. Ele foi para o América Mineiro, voltou com o título da Série B. Na última partida ele não teve uma atuação razoável. E nesse jogo contra o Central não era o pior do time. Ele jogou até com alguma lucidez, mas acabou substituído por Marlone, que quando eu falei no começo do jogo, antes de começar o jogo, vi a escalação, eu até fiz o seguinte questionamento. Se poupou Durval e poupou Marlone, era para ter poupado André também, que vinha se queixando de dor no joelho. Achei muito, muito arriscada a escalação dele. E aí teve um torcedor que falou que Marlone foi para opção tática mesmo. Aí eu retruquei, eu disse, meu amigo, veja, com esse time aí, Marlone nunca será banco por opção tática. Nunca. Ele é banco porque está sendo poupado. Não tem como, de uma forma... com sanidade, você fazer a escalação e ele ser a opção tática no banco. Não faz o menor sentido. Tecnicamente, não tem ninguém que se sobreponha. Tanto é que ele entra no segundo tempo e faz o gol que também evita a derrota do esporte. Não teve nenhuma grande atuação, Marlon, até agora nesse ano, mas é um jogador que você espera e é um jogador que, se você nesse time, você tem que utilizá-lo. A forma do esporte jogar complicou um pouco ter tomado o gol muito cedo, porque Primeiro que era uma escalação mais dosada, que na hora que com 9 minutos de jogo já se vê pressionada pelo resultado. Mas, por outro lado, se era uma escalação dosada para buscar um empate, que também diz muito do que seria o time se fosse isso, o Sport era o time que a gente vê batendo muito na tecla, um time completamente sem intensidade, um time lento, um time preguiçoso, desinteressado. Aí você coloca aquele meio campo, fica quase oficializando a situação. Diz, ó, é assim que a gente quer jogar, pelo menos nesse momento, porque não havia aceleração nenhuma. Curiosamente, a primeira partida de Richelli, ele deu o mínimo de aceleração, porque ele tem essa característica do passo vertical. Erra bastante, mas pelo menos tenta. Anselmo é o cara que desarma, toca um pouco pro lado, tem uma eficiência muito boa no desarme, chega mais duro algumas vezes, mas é um cara que tem uma eficiência boa e de vez em quando carrega a bola um pouco quando de repente fica sem solução. Thalisson realmente estava apagado, era dos quatro, era o jogador que tinha que ter saído, se era para fazer a substituição, era o jogador que tinha que ter saído. Eu não teria feito a substituição que Nelson fez, que foi entrar Leandro Pereira. Não gosto dessa formação Leandro Pereira e André, porque sacrifica André. Tanto é que André já sai da área e já fica, já, porque ele tem uma mobilidade bem maior do que Leandro Pereira, e já fica ali entre esse meio campo, que nesse momento não tinha Marlon ainda, eram três volantes, no caso já tinha saído um, tinha dois volantes, Neto Moura, André e Leandro Pereira, dois centroavantes com André tendo que ligar esses dois setores. Então, assim, eu acho que não funciona bem. André dentro da área é onde ele rendeu mais no Sport. Aí você lembra daquele André de 2015, eu acho, que chegou a ser jogado, ser utilizado como meia. Meu Deus do céu. Teve, não sei qual foi o jogo pelo brasileiro, e naturalmente não deu certo, né? No segundo tempo, quando o Marlon entra, aí o jogo já dá uma ajustada, porque já fica um time com uma cara um pouco mais. Um pouco mais cara de time, não fica um arremedo, tipo. Como o Fred gosta muito de falar, quando troca quadrado por quadrado, bola por bola, triângulo por triângulo, naquele momento ficou um Sport mais linear. E se acelerar um pouco, assim, contra qualquer time do interior, o Sport tem que se impor. E basta acelerar um pouco o jogo. E aquela escalação inicial não tinha a menor condição de fazer isso. Embora o central tenha seus méritos no jogo também. Não, somou ponto contra Náutico, contra o Sport, contra a Santa, jogando melhor contra os três em boa parte dos jogos, contra o Náutico o jogo quase todo, contra o Santa o segundo tempo inteiro e contra o Sport o primeiro tempo. Então, assim, é um time que tem é um time de interior que vinha dando trabalho e que tem seu mérito para ter obtido resultado, tanto é que geralmente se contenta com o empate ontem e lamentou. No final, pro Sport, fica mais. Esse jogo nem vai nem vem para a classificação. Se vai ser a líder, se é a segunda. Nesse Pernambucano, você só precisa ser primeiro ou segundo lugar. Para decidir as quartas e a semifinal em casa. Porque a final aí de volta, não tem gol qualificado mesmo. Mas ser primeiro ou segundo. O que fica desse jogo mesmo é o quanto. Aí pegando o comentário final de Fred, o quanto de teste Nelson fez pro jogo contra o Santos do Amapá. Porque eu não acho que ele vai jogar com quatro volantes contra o Santos do Amapá. Porque tem a vantagem de empate e não vejo dessa forma. Poupou Marlon para esse jogo. Leandro Pereira já foi utilizado para ser uma opção de segundo tempo nesse jogo. Ou de repente para começar o jogo. Então, assim, ficaram muitas perguntas abertas para um jogo que realmente vale, que é o próximo.
Bom, pessoal. Passando essas análises aí, vamos fazer. O Cássio já falou um pouco de Leandro Pereira. E eu queria ouvir aí, e de Richelli, eu queria ouvir a opinião de Fred sobre esses dois retornos. E depois, Fred, se você já puder emendar, me fala um pouquinho de Leandro Ortiz e também depois Carlos também fala sobre o zagueiro, esse estreante aí da tarde.
Léo Ortiz, né, na verdade.
Léo, perdão, é isso mesmo, Fred.
Léo Ortiz. Vamos lá. As análises mais rápidas que Cássio fez de Leandro Pereira e de Richelli, né, que estão voltando à equipe, eu concordo com elas. Leandro Pereira, para mim, foi uma espécie de uma experiência de Nelsinho, porque Nelsinho, inclusive, já tinha declarado que queria vê-lo antes, né, de pedir outro atacante, antes de entrar os reforços. Ele chegou a falar com a direção que queria ver o time com Everton Felipe e com Leandro Pereira e esperar esses dois jogadores. Como o time estava tão mal, esse processo já foi já teve interferência, tanto que Felipe Bastos já chegou e o Sport tentou trazer Giovanni Augusto, deve estar, já que não conseguiu, é natural que esteja procurando outro jogador ali para o meio de campo, mesmo antes de Everton Felipe se recuperar plenamente. Então, Leandro Pereira, ele foi o Leandro Pereira de 90% das vezes que atuou no Sport, né? Um jogador que praticamente não participa do jogo, pega muito pouco na bola e aí de forma mais agravada, né? Porque estava sem ritmo nenhum, acho que 8 meses não jogava. O gramado dificulta qualquer domínio de bola e o time, desarrumadíssimo, também não faz com que a bola chegue em condições de ser trabalhada por um atacante, por um centroavante. Talvez o ponto positivo aí seja o Sport ter avisado ao mercado que Leandro Pereira está jogando, que Leandro Pereira tem condições de jogo. Acho que, de certa forma, enxerguei um pouquinho assim também, sabe? O Sport passou, o Sport já tentou emprestá-lo, ele foi para Chapecoense, foi devolvido, então fez a cirurgia, está plenamente recuperado agora. Então, ao colocar em campo, o Sport mandou a sinalização aí para o mercado que o jogador, quem estiver precisando de um atacante aí, quiser contratar, não veja o Sport dificultando a saída desse jogador. Muito pouco útil, como o Cássio falou, né? Não é o tipo de atacante que combina para jogar com o André. E se o Sport tem um atacante do peso de André, né? Do peso de investimento, do peso de eficiência, porque é um jogador que toda a Série A faz sua parte. O Sport tem que jogar, tem que trazer jogadores para atuar com ele e não para bater cabeça com ele. Isso para mim está muito claro. Sobre Richelli, concordo também com o Cássio. Assim, é uma diferença absurda, né? Richelli entra no time e o time já começa a ter, pelo menos, uma distribuição maior da bola ali no meio de campo, né? Com meio, o que vai, essa, eu não vou ficar repetindo o tempo todo a questão do gramado, porque vale para todo mundo. O Richard já trouxe uma dinâmica melhor, jogou, foi esforçado em campo, um pouco irritado, mas não teve, se alguém estava imaginando que ele entraria com má vontade, né? sem demonstrar interesse no jogo, ele demonstrou pleno interesse no jogo. Foi o Richard de 2017, tá? Não foi o Richelli de 2015 ou 2016, um exímio volante, foi um volante razoável para bom, foi até melhor que Anselmo ontem. O Sport, Anselmo vinha sendo o melhor jogador em todas as partidas do Sport, e ontem Richelli já foi melhor do que ele, até porque divide um pouco mais a responsabilidade, né? Anselmo vinha sendo obrigado a fazer tudo num time sem meio de campo, e com Richelli já assume um pouco mais esse papel. E do mesmo jeito que eu falei que Leandro Pereira jogar é um recado para o mercado, a gente sabe que a situação de Richelli é uma situação muito delicada no clube, que o jogador prefere atuar em outra equipe e que o Sport aceita negociá-lo, só que os termos que o Sport está tentando, o mercado não aceita, em parte porque sabe que Richelli não quer jogar, porque sabe da relação difícil e, obviamente, quer lucrar com isso. A gente já falou também várias vezes no podcast o quanto aquela entrevista lá de Luxemburgo e Alexandre Faria em Porto Alegre, o quanto aquilo iniciou um processo ou acelerou um processo muito corrosivo no elenco e de desvalorização de jogadores. E o mercado, velho, o mercado, ele tem leis próprias. Ninguém é inocente, não. Quando você sabe que um jogador está brigado, está mal no clube, você não vai chegar lá com a mesma proposta que você faria por um jogador que está bem. O exemplo é a investida do Grêmio e André. O Grêmio fez uma sondagem para o André, o Sport colocou o preço, o Grêmio sabe que não vai ter nenhuma facilidade por parte do Sport em liberar, e sabe que a situação do jogador aqui, por mais que seja tentador ir para o Grêmio, o André está bem aqui também. Então, assim, não há um desespero em sair, que é o caso de Richelli. Então, é importante também mandar para o mercado o recado de que Richelli vai aparando as arestas, ou pelo menos guardando os problemas, deixando numa gaveta, enquanto isso vai sendo profissional. É importante até para o jogador também ser profissional, mostrar futebol. Eu não tenho dúvida que se Richelli começar a entrar nesses joguinhos do Pernambucano, da Copa do Brasil, e começar a jogar bem, Atlético Mineiro e Inter ou qualquer outra equipe, pode reconsiderar e investir um pouquinho mais, oferecer um jogador, chegar mais perto aí do interesse do Sport, do interesse econômico do Sport, mas o embrolho é muito grande e também a gente não vai mergulhar aqui. Sobre Léo Ortiz, eu acho que ele deveria ser titular do Sport, né? Desde quando ele veio, porque o Sport teve uma das piores zagas, se não a pior, do Campeonato Brasileiro de 2017, e o que é pior não pode continuar, tá? A melhor composição que o Sport teve foi a da reta final, ano passado, com Henriques e Duval. Ronaldo Alves terminou o ano muito desvalorizado, mas eu cheguei a falar num podcast que, pelo que Ronaldo Alves jogou em 2016 e pelo que ele jogou em parte de 2017, ele merecia zerar o processo. Ele merecia recomeçar o ano tendo chance, tá? Eu não seria absurdo para mim, como não achei, não foi, Ronaldo Alves começar o ano de titular. Acho que deveria ser ele, Henrique, não ele, Duval. Mas também não vou aqui condenar Nelsinho por isso. Só que o Ronaldo Alves começa o ano muito mal de novo. E aí é natural que o treinador vá procurando alternativas. A primeira alternativa é Henrique e Duval, que foi como o Sport conseguiu, de alguma forma, terminar 2017. Mas Léo Ortiz é um zagueiro jovem, é um zagueiro rápido, e é um zagueiro que, assim, é o único que o Sport tem nessas características. É um cara promissor, e para mim, eu acho que a defesa do Sport tem que ser montada a partir dele. Porque, até para ser testado, eu não entendo você trazer um jogador e colocar o jogador como quarta opção da zaga. Então, para mim, o que ele mostrou em Caruaru, muito pouco acionado, como eu falei, eu acho que o central não jogou bem, mas onde ele apareceu bem, e talvez daqui a pouco a gente vai escolher o melhor em campo. Ele, inclusive, ele vai estar nessa, vai ser citado aí, não sei se vai ser escolhido, mas vai ser citado, porque teve uma jornada interessante em Caruaru, assim, deu uma carta de apresentação para algo que o Sport não tem. Então, a minha visão desses três jogadores é essa, Rafa.
Cássiozinho, meu amigo, você tem algo a adicionar sobre Leandro Pereira e Richelli? E queria também a tua opinião sobre Léo Ortiz. Tu acha que ele já deve ser titular do Sport, como o Fred colocou?
Dos dois primeiros eu já falei um pouco, o Fred já completou, talvez fique um pouco repetitivo. Leandro Pereira é mais o estilo de jogador que eu acho que não é aquele centroavantão, pingando bola na área, não acho que combina muito com o estilo do Sport, que o Sport quer. É sobre o futebol atual hoje em dia, você não vê muito. Pegar outros clubes assim, claro, pô, Flamengo. O Flamengo pegou Henrique Dourado, beleza, mas é um cara que tem efetividade que não dá para comparar, que, ou seja, a efetividade se sobrepõe ao estilo de jogo. O Leandro Pereira não tem essa efetividade, então não dá para um cara que não tem a efetividade, ou pelo menos não teve, mudar o estilo do time. Sobre o Léo Ortiz, a velocidade que ele apresentou talvez seja só um parênteses, não comparei a técnica de um com o outro, não, só comparei o estilo de jogo, para que não apareça nenhum corneta do tipo. Sobre o Léo Ortiz, a velocidade dele é algo que faltava ao esporte há algum tempo, alguns anos, na verdade, né? A zaga foi envelhecendo e tal, e se tem um zagueiro experiente, como é Durval, o cara que tem estatura, tem liderança, aquela questão toda, mas tem que ter um zagueiro que tenha também um pouco mais de velocidade para contra-ataques, pô, porque você não pode ter, você pegar um adversário que sabe que se você contra-golpear o Sport, fatalmente você vai ganhar na velocidade, porque seus atacantes vão passar e você no mínimo vai ganhar uma falta perigosa, ou forçar uma expulsão. Não foi o caso de Henrique ali, eu achei bem polêmica a expulsão, porque eu acho que ele sofreu a falta antes de fazer a falta. Mas tem um zagueiro que, certamente, se ele tem a velocidade, ele deve ter como contrapartida algumas deficiências, vai ser. Mas assim, mas no bojo, fazer essa balança, é bom ter um jogador com essa mobilidade, que é uma coisa que estava faltando ao time.
Seguinte, fim de semana, foi para alguma prévia?
Foi não.
Foi não, né?
Estou morto.
Então é o seguinte, não sei se você teve tempo aí de organizar o almoço, o jantar, mas tu já sabe, né? Quer fazer isso, meu amigo? Entre aí. pizzariaatlantico.com.br.
Ah, isso aí. Você introduziu o assunto de forma errada. Porque você falou pra essa, você falou, você comeu pizza, porque ontem, meu amigo, eu pedi a dobrada. Eu pedi uma de calabresa, aí dei mais R$9, que depois ainda boto desconto, né? Aí veio duas. Comi um inteiro, outro com minha mulher e a outra tá na geladeira. Pra comer durante a semana. Eu não abri dos 9 pontos, não.
Cássio clássico aí ocorrendo. E aí, não, e aí, meu amigo? Não, vê só. Todo mundo sabe que você funciona assim, meu amigo. Isso não é crítica.
A pizza tá. Não, pô, veja, tava a promoção do dia. Eu disse, por R$9, eu disse, não, porque esse R$9 é mais barato do que eu comprar uma pizza daquelas prontas. que não é mais gostoso. Essa aí tá na geladeira, mas vou tirar uma fatiazinha, 50 segundos de micro-ondas e bola pra frente.
Mas me tira uma dúvida, o código funcionou com esse desconto também, então. O importante é isso, né?
Foi, pedi a pizza, botei os R$9 e botei o Atlântico 45 depois. Eu só não botei o Pague Leve porque o jovem trabalha com delivery, né?
Então é isso aí, galera. Se você quiser fazer o efeito Cássio, aproveitar os jovens descontos que a Pizzaria Atlântico oferece e ganhar mais descontos, você entra lá no site pizzariaatlantico.com.br.
Desconto em cima do desconto deles.
É, justamente. Quiser que essa gente entregue em casa, como o Cássio prefere, você vai lá, usa o código Atlântico45, todo em caixa alta, certo? E se quiser passar na loja e buscar, você pode usar o Pega Leve. Você já tem 20% de desconto, os mesmos 20% que o Atlântico45 dá, mas o Pega Leve é 20% de desconto. Você bota Pega Leve 45, também caixa alta, ganha mais 10 em cima, vai lá na loja, retira seu pedido e faz como aí mais de 200 pessoas já fizeram, né? Já detonaram aí nosso código em pouquíssimo tempo, esse é o número inicial. Então aproveite você também, utilize aí esse código da Pizzaria Atlântico e Podcast 45, uma parceria que já chegou dando o que falar. Bom, vamos falar aqui de atuações individuais. E eu, já que a gente está com o Cássio aqui, eu queria, Cássio, quem é aquele cara que merecia receber, usando o Atlântico 45, uma pizza aí saborosa de calabresa, como você pediu, na sua casa? Quem foi o destaque positivo do esporte nessa partida?
Vai ficar mais longe pelo gol. Gol de empate, é um jogador que entrou no segundo tempo, foi poupado, entrou e correspondeu, e era importante que ele correspondesse a algum jogo. Tava, porque, assim, a pressão dele... O esporte tem Diego Souza, sai, chega Marlon e você espera que ele cumpra esse papel, embora não tenha a mesma característica de Diego Souza. Mas nesse momento, junto com o André, ele são os dois principais jogadores do time, são os dois jogadores de Série A do esporte. Você fala, ó, esse time tem quem? O esporte tem vários jogadores que não são de Série A. Nem de Série B, alguns nem de Série B, mas esses dois são de Série A. E Marlon estava precisando entrar e corresponder para ganhar um pouco de confiança. Então, eu acho que fica para ele esse mérito, para esse jogo, mas é um mérito que pode ser mais se estender às próximas apresentações, que talvez é uma confiança que o jogador estivesse precisando para esse início de temporada.
Fred Figueroa, quem é que foi seu destaque positivo aí do lado do esporte?
Eu fico relator, né? Porque você entra e empata um jogo com um homem a menos na jogada e boa cobrança de falta sua, de qualidade técnica, e também procurou o jogo, distribuiu, né? Tentou passes verticais, como o Cássio falou quando analisou o Richelli, né? Isso é algo que o Sport está precisando muito no início desse ano. Então, Marlon é aquele cara que ele fica com um voto obrigatório, né? O cara resolveu o jogo, empatou o jogo, evitou aqui que o tom da análise fosse mais pesado, que o nível de exigência de cobrança da torcida fosse maior, porque todo mundo consegue tratar como minimamente aceitável ali o empate. Agora, você fazendo análise contínua dos 90 minutos, eu vou citar os dois jogadores que a gente já passou por eles aqui, que é Léo Ortiz, que deu uma carta de apresentação interessante, mas também nada além disso, e Richelli, que também, né, deu uma carta de reapresentação interessante, mas nada além disso. São os três pontos positivos que eu destacaria do esporte em Caruaru.
Então, Fred, já leia aí também quem foi o destaque negativo da partida.
Rafa, o destaque negativo da partida, eu vou escolher Gabriel, atacante, tá? Porque... Para não repetir,
deixa meu jogador é o mesmo, deixa o Fred falar e eu assino. Você não queria falar, mas pra ter que falar a mesma coisa de novo.
Ele vem para resolver uma situação que o Sport tem um problema, um setor que o Sport tem problema desde 2017 inteiro, e ele está começando a entrar no mesmo bloco de Lênis, de Rogério, que tinha Oswaldo. Ninguém que está jogando ali está conseguindo resolver. Gabriel fez uma boa estreia, deu uma impressão de que poderia ser um cara mais útil, pode até vir a ser depois, mas baixou demais o ritmo, a intensidade. É um jogador que, além de errar, ele é pouco participativo. Porque, por exemplo, o Rogério, a gente reclama que ele erra tudo, né? Que ele erra drible, que ele erra passe, que ele erra tudo. Mas está o tempo todo querendo a bola ali também. É, Lênis já é um cara, né, que some às vezes dos jogos, mas também é capaz, desses aí é o que é capaz de fazer algo individualmente. E a atuação ontem de Gabriel foi uma atuação, mais uma vez, muito apagada, muito desligada do jogo. Né? Tanto que quando o Sport perdeu Henrique, se expulso, e Ronaldo Alves foi acionado no lugar de Gabriel, não mudou nada. Assim, o jogo ficou exatamente o mesmo. A tamanha a inutilidade que Gabriel vinha tendo na partida. Assim, não mudou nada. Você não sentiu falta. É como se o Sport, o jogo tivesse continuado o mesmo. Só tivesse tido uma substituição simples de Henrique por Ronaldo Alves. Então, para mim, Gabriel foi o pior. Teve outro muito ruim também, só que está completamente improvisado, que é Fabrício. E aí eu passo a mão na cabeça, tá? O Sport tem dois laterais direitos. Nenhum, para mim, com condição de ser titular. Né? O Sport tem um reserva útil, que é Raul Prata, que está machucado. E um garoto aí que ele trouxe do Santos B, Felipe, que também está no DM. Eu estava até na dúvida se ele estava no DM ou se ele já tinha sido escanteado, mas não, ele está no DM. E tem que jogar, tá? É o que eu falei sobre Léo Ortiz. Se Felipe veio, joguinhos assim, quando ele tiver recuperado, ele tem que jogar. Não pode pensar em colocar Fabrício improvisado como plano B. Tá? Fabrício realmente é se não tiver nenhum lateral. E eu já acho até que se tiver alguém do sub-20 para colocar é melhor, mas o sub-20, se não me engano, está de férias. Não sei se já retornou das férias depois da Copa São Paulo. Então, esses dois, para mim, foram os dois piores em campo, mas eu deixo com o Gabriel, porque o outro é um garoto improvisado e não mereceria levar essa sentença. Para não perder o costume, vou jogar aqui um asterisco sobre o Magrão, tá? Magrão inseguro, né? Defesas simples, que deveriam ser simples, ele fez largando a bola, né? Não gostei da postura dele no gol. Para mim faz um início de temporada ruim. Como ele terminou a temporada dessa vez também, com muitos erros, começa de novo a acender um alerta aí. Porém, historicamente, Magrão começa o ano dessa forma e se recupera plenamente, né? Então, esse merece, obviamente, que tenha mais tempo para ele recuperar o ritmo, tudo. É um jogador de idade, mas é um cara que se cuida, um cara que não vai ser por isso que ele vai perder sua qualidade, seu reflexo, mas não tenho gostado do início dele, não. Acho que ele ontem fez mais uma partida ruim, porque falhou, para mim, no jogo contra o Náutico. Teve um gol do Pesqueira anulado que ele falhou também, tá? Aquele gol assim, foi impedimento, falta no marcador, não me lembro o que, é que o juiz marcou, mas Magrão perdido no lance. O gol de ontem do Central também questiona um pouco ali o posicionamento dele, ainda que Fabrício tenha sido o autor da obra, né? E alguns chutes de fora da área, as finalizações de Central, finalizações muito, muito, muito sem risco algum, e Magrão fez defesas. É isso, né? Eu já defini seguro. Não sei se a bola, o gramado, mas um chute de fora da área que deveria ser encaixado. Ele espalmou, mas espalmou para o lado. Tá? É como se ele estivesse realmente sem o reflexo necessário, sem a confiança necessária. Mas isso é ritmo de jogo. Pode ser também ritmo de jogo. Não é nada alarmante. Mas não é porque também é um ídolo absoluto que você não pode deixar de analisar. Ele faz o início do ano ruim para mim.
É isso aí, galera. Chegamos ao final de mais um Telecast. A gente segue as análises aí no próximo podcast, segunda-feira, 399. Vai falar aí do futebol pernambucano, futebol nordestino. Valeu, Cássio, valeu, Fred. Até a próxima.
Tem clássico hoje, tem clássico em Fortaleza hoje.
Tem clássico nesse dia 4 de fevereiro. A gente vai comentar sobre ele também no 399.
Abraço.
Valeu, galera. Um abraço. Tchau, tchau.